É o briefing que está no ar com a repercussão completa da primeira prova do fim de semana, a rodada dupla do EPRI de Berlim. A segunda e decisiva metade da temporada começou com novo líder, Nick Cassidy, numa vitória surpreendente, com muita autoridade, vencendo para assumir também a liderança da classificação. Uma grande corrida cheia de alternativas, cheia de acontecimentos. Primeira sensação de vocês, nossos analistas Pedro Henrique Maru e JP Nascimento, começando agora com você, JP, o que foi este EPRI de Berlim, essa prova que abriu a rodada dupla desse fim de semana e essa metade de decisão do Campeonato Mundial da Fórmula E?
Jefferson, eu sou até suspeito para falar. Eu amo essas corridas de pelotão, acho essas disputas espetaculares. A gente não sabe quem vai vencer até os últimos instantes. Tem piloto que parece que está fora da briga e surge no final, lá na frente. Foi o caso hoje do Nick Cassidy, já andou boa parte da prova em último lugar e escalou o pelotão para vencer. Tem gente que andou lá na frente durante boa parte da prova, mas cometeu um erro. Acertou alguém ou passou do ponto no uso de bateria e terminou lá atrás. Uma corrida sensacional, as corridas em Berlim têm sido assim. As mudanças na pista se provaram acertadas para esse ano. A corrida foi até melhor do que no ano passado. Então, uma vitória absurda do Nick Cassidy, que é um dos protagonistas desse campeonato desde que a temporada começou e agora retoma esse brilho que ele tinha perdido aí nas últimas etapas, com o melhor triunfo da temporada até aqui, uma virada espetacular.
Pedro Henrique Marum, nosso consultor cultural, antes da corrida, comente a comemoração, o cântico de Cassidy da Jaguara. Foi tão incrível que o Maru esqueceu até de abrir o microfone para fazer o seu comentário. É, coisas que... Não é todo dia que a gente vê o Cassidy comemorando e cantando. Olha, o Maru tá com tremelicos ali. Meu Deus, eu não estou. Não, não é isso. É mentira. Eu não estou vendo isso. Não estou vendo o Cassidy pulando e cantando. Também não estou mutado. Também não me chamo Maru. Que loucura. Alô, Maru, câmbio. É a tempestade solar. Ó. Tivemos aí... Vamos com o JP aqui enquanto a gente resolve a situação do Marum. A gente viu aí as imagens, as últimas imagens do sinal de Berlim. Vamos repercutindo highlights da corrida, mas JP, não é todo dia que a gente vê o Cassidy cantando e nem uma corrida em que alguém fica tão para trás e aparece de forma tão surpreendente no final para arrancar a vitória.
A questão do Cassidy não é nem só ter despencado no pelotão durante a corrida. O Cassidy teve problemas durante todas as atividades antes da prova, né? Nos dois treinos livres, na classificação, o Cassidy conviveu com problemas desde o início, reclamou desses problemas com a Jaguar pelo rádio, disse claramente que não estava confortável com o carro e com as opções, com as escolhas da equipe. Então, dá para ver muito nitidamente nessa animação toda do Cassidy depois da corrida que a vitória foi sim uma surpresa, né? Ele falou isso também durante ali a entrevista pós-vitória, de que não tinha carro para vencer e acabou vencendo. Então é um misto aí de surpresa, alívio e, claro, muita felicidade. Retoma a liderança da Fórmula E e é um piloto que sempre foi protagonista da categoria desde o início da temporada passada, se mantém como protagonista agora e estava merecendo conseguir mais uma vitória depois de vencer lá em Diria e amargar ali muitos momentos negativos em São Paulo, em Tóquio. Não conseguiu brilhar nessas corridas, em Misano também. E agora retoma aí o lugar mais alto do pódio Nick Cassidy, que é um pilotaço.
É o Cassidy que viveu aquele momento complicado. Ele bateu no Brasil e depois Tóquio e a primeira corrida de Misano foram terríveis. A gente até brincava sobre isso. Então o Cassidy chega a três corridas muito boas, as três primeiras, depois três complicadas e agora três ótimas corridas. Segunda sequência, Marum, do Cassidy com três pódios do ano. Entre a primeira e a terceira etapas ele teve essa sequência e agora de Misano para cá, repetindo essa condição.
Pois é, o Nick Cassidy é um piloto muito habilidoso, né? Então ele começa a temporada indo sequencialmente ao pódio, e ele está sempre tirando pelo menos aquela baseline, sabe? O mínimo que o carro tem para entregar. E se o carro é muito bom, como é o carro da Jaguar, muito equilibrado, serve para a maioria das pistas, ele vai conseguir te entregar esse resultado e na grande maioria das pistas. Hoje, mais uma vez, parecia que não ia dar parecia que não ia dar, porque já bem dentro da segunda metade da corrida, o Nick Cassidy não conseguia sair das últimas posições. Mas, no fim das contas, ele se recupera, mostra de novo que é um piloto muito afeito a esse tipo de recuperação. É claro que, pela nacionalidade, difícil não traçar um paralelo com o Scott Dixon. Mas o Cassidy, assim como o Jake Dennis, que também é um piloto com esse estilo, consegue sair do nada muitas vezes, se recuperar e sempre entrega ao menos o que o carro tem para dar. Isso é muito interessante e faz dele um candidato muito forte ao título.
A Kedna está aqui no chat, Barun, dizendo que eles estavam cantando Taylor Swift. Você pode confirmar essa informação?
Olha, eu falei na última etapa. Eu adoro Taylor Swift. Adoro. Conheço todas as músicas, praticamente, mas eu não sei que música eles estavam cantando, eu não consegui reconhecer com aquele ritmo ali de paralelos da música do pessoal da Jaguar. Se ela puder dizer qual é a música, eu agradeço.
Agora o Marum me lembrou um amigo meu que um dia chegou numa festinha e disse: eu sei tocar todas as músicas do Legião Urbana. Aí, toca Vento no Litoral. Não, essa eu não sei. Tá, então toca Daniel na Cova dos Leões. Putz, essa eu também não sei. É mais ou menos esse o raciocínio. Muito bem, analisando aí os cinco primeiros colocados, além do Cassidy, tivemos aí o Verne na segunda colocação. O Verne está dando um show de consistência aí em algumas provas, e vem numa... aliás, ele é um dos pilotos mais regulares do ano, né, JP? Porque, com exceção da prova de Tóquio, sempre terminando entre os 7 e 8 primeiros.
Piloto muito regular, piloto muito bom. Joga muito duro também, então é um piloto difícil de ser ultrapassado. Os rivais sofrem muito com o Verne ao longo das corridas. E tá na Fórmula E há muito tempo, né? Um bicampeão da categoria, entende muito bem sobre a eficiência que ele precisa ter ao longo das provas, guardar a bateria para os momentos finais. Mais uma vez fez isso hoje. Chegou ali no final, foi desafiado pelo Cassidy, sabia que não tinha condições de bater de frente, deixou o Cassidy passar e focou em segurar quem estava atrás. Muito bom o Jean-Henrique Verne, mais uma vez é o cara da DS Penske na temporada e coloca a equipe ali entre as primeiras colocadas no Mundial de Pilotos, talvez até acima das suas possibilidades. A gente sabe, a gente vê que o Van Dorn não consegue trazer o mesmo rendimento. Pilotaço, eu gosto muito do estilo de Jean-Henrique Verne, acho que passa do ponto às vezes em algumas defesas de posição, mas fez mais uma grande corrida hoje.
Está faltando talvez um certo brilho, Marum, para o Verne, para ser talvez menos regular e vencer ou talvez dar um passo acima nos seus resultados para entrar aí na briga pelo campeonato?
Acho que está faltando um pouquinho. Mas, como a gente frisou bem ao longo desses últimos dois dias, é o começo da segunda metade do campeonato. Tem muita coisa a vir por aí. Claro que muito ponto já foi, mas 7 corridas com pontuação de melhor volta, de pole, tem muita coisa a vir pela frente. Dá para entrar no campeonato, dá para se envolver na briga. Isso ainda é muito possível, né? Parece que foi muito do campeonato, mas ainda tem muito pela frente num campeonato que está extremamente engavetado, empacotado, com todo mundo junto. Então, dá para entrar, mas precisa de consistência.
Agora, Oliver Rowland, terceiro colocado na prova, vem fazendo um campeonato de altos e baixos também, né? Porque começou o ano muito mal, depois uma sequência de 4 pódios, aí aquele abandono duríssimo em Misano, mas parece que aí em Mônaco teve um bom resultado, embora uma prova não tão incrível, mas agora em Berlim brilhando de novo a estrela do Rowland, saindo lá da 8ª fila.
O Oliver Rowland é um grande piloto, né? Assim, eu repito. Claro que essa vitória do Cassidy faz muito para jogar ao posto de melhor piloto do ano. O Verlaine também faz um grande ano. Mas o piloto mais improvável dessa briga é evidentemente o Oliver Rowland, porque ninguém esperava que a Nissan conseguisse se colocar nesse duelo, se colocar nessa disputa, especialmente o Rowland sendo um piloto que abandonou a Mahindra no meio do campeonato passado, porque o carro era horroroso. Ele falou, não, pra mim chega, não aguento mais isso, vou embora. E aí consegue entrar na briga de maneira muito habilidosa, mais uma vez, ele tira tudo que o carro tem para oferecer, briga pela vitória até o fim, mesmo com uma classificação muito difícil. Ninguém mais de motor Nissan conseguiu chegar nem perto. O Fenetra até ficou ali no top 10 durante a corrida quase toda, terminou nos pontos, o pessoal da McLaren jamais conseguiu se equiparar, mas o Rowland está sempre lá na frente, está sempre tirando bastante desse carro, vive um grande ano, uma grande fase o Rowland, mas é aquilo, no fim do dia, no fim das contas, passando a régua, o carro da Jaguar ainda é superior ao carro da Nissan.
Realmente sobrou, hein, o JP, o Roland nos trens de força da Nissan, porque nem Fenetraz, nem a dupla da McLaren sequer fizeram sombra para o inglês.
Não, vem fazendo uma temporada brilhante o Oliver Rowland. A gente precisa lembrar daquele abandono inacreditável em Misano, abandonou na última volta, em que ele certamente, muito provavelmente, né, venceria caso nada de muito anormal acontecesse, porque tinha energia para isso, acelerou demais porque houve um erro ali no painel. Se a gente contabilizar aquela vitória, ou até se a gente contabilizar que ele perderia aquela vitória e chegaria em segundo, ele estaria da liderança do campeonato. Se chegasse em primeiro, estaria com 128 pontos, então à frente do Nick Cassidy, e se chegasse em segundo, estaria empatado com o Nick Cassidy nesse momento. Então, é realmente uma pena que aquilo tenha acontecido, porque prejudicou bastante as contas do Rowland no campeonato, mas é algo que acontece. Ainda assim, ele se mantém no páreo, está 18 pontos atrás da liderança. E o Rowland, ele tem uma característica dessa temporada, que é de se recuperar muito ao longo das corridas. Então, às vezes, não consegue extrair o melhor do carro na classificação e, mesmo assim, como foi hoje, escala o pelotão e termina lá na frente. Faz uma grande temporada e é, sim, um postulante ao título da Fórmula E em 2024.
Quarta posição aí, JP, emendando, então, e o Maroon pode complementar na sequência. Mitch Evans, que parecia estar fazendo aí uma prova de uma grande recuperação, mas me parece que aquele erro dele no acionamento do modo ataque acabou comprometendo todo o trabalho do Mitch Evans.
O Mitch Evans, ele cometeu dois erros que, na minha visão, acabaram com qualquer possibilidade de vencer a corrida e prejudicaram muito na briga pelo pódio, né? Um deles foi essa ativação errada do modo ataque, passou ali pela área externa sem acertar os colchetes e, enfim, precisou passar de novo depois que o safety car saiu, e isso fez perder muito tempo. E depois, no final da corrida, quando ele estava liderando, fez um movimento estranho ali de defesa para cima dos concorrentes, perdeu a primeira posição, e caiu direto para o quarto lugar. Então foram dois erros ali que prejudicaram muito as chances do Evans de buscar uma situação melhor na corrida. É um campeonato que o Evans é pior do que o que ele fez ano passado, brilhou mais ano passado, apesar de ter demorado o mesmo tempo para vencer. Precisaria subir muito de produção nessa segunda metade do campeonato para efetivamente brigar pelo título. Matematicamente está na briga, mas falando em termos de desempenho, o Mitch Evans não faz o mesmo do Nick Cassidy, não faz o mesmo do Pascal Wehrlein, nem do Oliver Rowland. É um piloto que precisa trabalhar essa questão do ritmo de corrida para ser mais consistente.
Muito bem, o Mitch Evans que venceu a prova passada em Mônaco e vinha com destaque aí, né, Maroon? Mas impressionante como o Cassidy cresceu nessa parte final, que indica uma grande fase dos carros da Jaguar.
O Mitch Evans não faz a mesma temporada, uma temporada do mesmo nível do Cassidy, não há dúvida nenhuma com relação a isso. Mas o carro é muito bom. E o Evans é um piloto capaz de ter sequências brilhantes. O Evans é o piloto da Fórmula E, talvez entre todos esses do grid atual, ou quase todos, afeito a dominar duas corridas seguidas. Colocar duas vitórias seguidas na conta, e aí colocar 50 pontos no bolso, e do nada ele aparece lá em cima, como aconteceu agora na última etapa, né? Ele estava distante, conseguiu vencer, conseguiu dominar o fim de semana, apareceu lá na frente, venceu. A situação não melhorou, né? O Cassidy abriu em relação a ele, mas continua dentro do escopo de uma corrida, o Evans. Com 7 corridas pela frente, ele tem mais do que tempo para fazer esse carro funcionar nas mãos dele e se recuperar. E entrar, ou não entrar, mas dar o sprint final na briga pelo título. Não vou dizer entrar porque ele não, não tá fora. É, então, assim, sendo um ótimo piloto, ele tem todas as condições do mundo com esse carro de engrenar 2, 3 vitórias nessa parte final e ser campeão ainda. Mas até aqui é fato. Não faz a temporada do mesmo nível que o companheiro de equipe Nick Cassidy. Isso tá muito claro, é ponto pacífico.
Agora eu queria saber de você sobre o Pascal Wehrlein, que não fez uma prova ruim, uma classificação ruim, mas deixa essa corrida com gosto amargo, chegando em quinto e perdendo a liderança do campeonato. Pode ser o Marum primeiro aí, o JP complementando na sequência.
No fim das contas, o Wehrlein parecia tinha fechado já com uma das vagas do pódio, né? Acabou perdendo 2 posições, ficou em quinto. A realidade é que parece que foi muito pior do que foi. Porque o Rowland saiu lá de trás e terminou na frente dele, porque o Nick Cassidy, no fim das contas, ganhou a corrida também, saindo lá de trás. Então, postulantes ao título foram muito bem. Mas o Wehrlein fez uma boa corrida. Eu não acho que o Wehrlein fez uma má corrida, não. É, se manteve ali o tempo inteiro como mando manual para um dos pilotos que largava na frente. Conseguiu o tempo todo estar entre os candidatos. No fim das contas, dava para ver claramente, né, também a asa dianteira dele estava meio balançante, já não, claudicante ali, não estava muito bem. Era o carro entre os primeiros colocados que tinha o carro mais danificado naquele fim. É uma pena para ele, porque perde a liderança do campeonato, mas eu acho que o Wehrlein não vai sair muito cabisbaixo dessa corrida, não. Fez uma boa corrida o Pascal Wehrlein, brigou o tempo inteiro. No fim, nas condições, nas circunstâncias que se impuseram, terminou em quinto, até um resultado um pouco cruel, mas não acho que foi mal o Wehrlein, não.
Você concorda, JP?
Eu vou na mesma linha. Acho que não fez uma corrida ruim o Wehrlein. Poderia ser melhor, poderia ter sido melhor. Isso acho que fica muito claro depois de que a gente vê o que o Cassidy conseguiu fazer, o que o Jake Dennis vinha fazendo, né? Vinha muito bem o Jake Dennis também. O Tony Félix da Costa chegou a liderar, o Wehrlein chegou a liderar. Acho que dava para ser melhor. Mas o Wehrlein, pelo menos, se coloca numa posição de somar uma quantidade razoável de pontos, não fez não foi um resultado desastroso. Tem 8 pontos ali, 9 pontos atrás do Nick Cassidy agora no segundo lugar. É um piloto que vai permanecer nessa briga. O Wehrlein tem um certo trauma do que aconteceu na segunda metade da temporada passada. Ele não conseguia somar esses resultados de maneira frequente, e é isso que ele está tentando mudar para 2024. Então, sim, concordo que poderia ter sido melhor, mas acho que não foi nenhum desastre. Se mantém ali no bolo, se mantém a uma distância muito mais do que razoável do líder Nick Cassidy, lembrando que a gente ainda tem mais uma corrida amanhã.
Você está aqui conosco, deixe a sua pergunta. A Kedna está dizendo que era Love Story, a música que o Nick Cassidy e o seu pessoal estavam cantando depois na comemoração. Não sei se o Marum pode confirmar ou contestar, mas é a palavra da Kedna aqui no nosso chat no YouTube. Quem não tem música para cantar, não de alegria, são aí melhores momentos da prova. E quem não vai ter música para comemorar são os brasileiros, né? Que largaram muito bem, mas não traduziram em resultados. Pelo menos tiveram provas atribuladas, tanto o Sérgio Sete Câmara quanto o Lucas de Grassi, Marum.
Primeiro, dizer para a Kedna, agradecer dela ter dito qual era a música. Eu na hora eu não consegui entender, né? Ainda não consegui voltar lá depois, vou ver, mas acredito que seja Love Story, que é um clássico da Taylor Swift. A música tem mais de 10 anos, é do álbum Speak Now. Fica muito claro que eu, como um Swifter, sei muito bem disso. Swift, né? Não é Swifter. O Lucas de Grassi fazia uma ótima corrida. Fazia uma ótima corrida o Lucas de Grassi. Fazia um ótimo dia, na verdade. Largou lá na frente, conseguiu ficar o tempo inteiro ali no top 10, ou praticamente o tempo inteiro. Saiu rapidamente, mas voltou logo depois da entrada do safety car. Aparecia em boa posição para pontuar. E aí tomou uma pancada, né? Uma confusão atrás dele. O Lucas, eu achei que o Lucas até se colocou pelo menos umas 2 ou 3 vezes numa posição muito corajosa, mas também muito arriscada, de entrar no cotovelo do avião ali, muito por dentro, em cima da zebra, com 3 lado a lado. Ele poderia ser exprimido a qualquer momento, mas curiosamente o fim da corrida dele não veio num lance desses, né? Veio num lance em que ele não tinha ninguém do lado dele e tomou a pancada numa confusão que vinha atrás. Totalmente inocente, não causou o problema, foi rodado, enfim, destruíram ali o pedaço da traseira do carro dele, acabou infelizmente, para ele e para a equipe ERT, que tinha bons ventos depois da classificação, abandonando. Kelvin Vanderlinde também abandonou, enfim, a equipe termina o dia em decepção. O Sérgio Sete Câmara é difícil de julgar, porque no meio do pelotão ali, tanto ele quanto o companheiro Denticton deram um monte de pancada e tomaram um monte de pancada, né? Muita gente, não só eles. Mas o que chamou a atenção é que tinha um monte de pedaço de ERT, como eu falei no fim da transmissão da corrida, solto pela pista. Então os dois carros estavam quebrando muito. É, e aí é uma questão de gerenciamento de energia, mesmo com os abandonos, mesmo com gente tendo muito problema, ele não conseguiu se colocar nas primeiras colocações. Aí o lance do de Graça, dá para ver que tá o Verne atrás, o Van Dorn grudado atrás do Sete Câmara, grudado atrás do Ticton, e aí o Ticton acaba acertando o de Graça. É, enfim, o de Graça, se a gente diz e falou aqui várias vezes que o Sérgio Sete Câmara faz uma boa temporada em termos de pilotagem, hoje quem ia muito bem era o Lucas de Graça, aí o azar entrou em ação.
Pois é, JP, eu pensei que o de Graça conseguiria sua segunda pontuação na temporada, mas absolutamente não passou por ele, de Graça, essa situação.
Ah, não, o de Graça, acho que eu também nem tenho tanto assim a adicionar, acho que o Marum cobriu perfeitamente a situação. O de Graça fazia uma prova muito boa, fazia uma corrida em que ele brigaria efetivamente pelos pontos ali no final, isso é também em relação ao nível de bateria que ele ainda tinha restante nessa reta final de corrida, mas foi acertado ali pelo Denticton. E curiosamente, numa curiosidade bastante negativa, né, pros brasileiros, a batida do Denticton no Lucas de Graça indiretamente prejudicou também o Sérgio Sete Câmara, porque ele estava logo atrás do Denticton ali naquela curva. O Denticton freou o carro depois que bateu no Sete Câmara para poder, depois que bateu no de Graça, para poder passar por ele depois que ele tinha rodado na pista. E aí o Sérgio Sete Câmara foi obrigado também a frear o carro. Todos os carros que passaram por fora ultrapassaram todos eles. Então, perdeu muitas posições ali naquele momento. Então, em uma curva, a corrida dos dois brasileiros foi pelos ares.
Pois é, JP, você acha que sem esse incidente a corrida do Sérgio Sete Câmara resultaria num resultado muito melhor, ou ele acabaria perdendo terreno diante das dificuldades de ritmo da ERT, especialmente em corrida?
Olha, eu acho que é um pouco difícil de prever, Jefferson, por causa da entrada do safety car. O safety car mexe muito com o pelotão, mas da forma que a corrida estava se apresentando, eu acho que seria mais difícil para o Sete Câmara conseguir pontuar do que para o de Graça. O de Graça estava realmente no caminho dos pontos, estava fazendo uma corrida mais sólida, perdendo menos posições. Até naquele momento, o próprio Sete Câmara estava atrás do companheiro Denticton, que largou bem atrás dele. Então, isso dá uma amostra de como ele estava perdendo terreno na corrida. Acho que seria difícil pontuar, mas certamente era possível, porque, enfim, com as confusões que aconteceram, vários pilotos acabaram ganhando posições no final, como o próprio Taylor Barnes, o Sacha Fenetraz, o Van Dorn, que estava lá no fundo também, voltou para o top 10. Enfim, esses pilotos todos ganharam posições. Não vejo por que imaginar que o Sete Câmara também não poderia, se não estivesse envolvido na confusão.
Você vê aí o resultado da prova, os 10 primeiros, e repercutindo da sua parte aí, Marum, a participação do Sérgio Sete Câmara. Muitos problemas aí descritos pelo JP. A gente pode projetar um pouco também o que esperar da corrida do Sérgio para amanhã, depois de outra boa performance na classificação, atingindo uma fase de semifinal que não é fácil, ainda mais de ERT.
Pois eu continuo achando, como falei mais cedo, que essa pista é uma das melhores da temporada, de toda a temporada, não só das que vem por aí, mas contando desde o começo, para a ERT pontuar. Para a Apticupra também, né? A Apticupra se entende muito bem com essa pista, o motor Mahindra se entende muito bem com essa pista, mas acho que pelas características de gerenciamento de energia e o empacotamento do pelotão, a ERT, que é o motor, que tem o motor de maior dificuldade, que mais sofre para regenerar a bateria, tem melhores chances de pontuar. Então continuo pensando isso, apesar das dificuldades de hoje. Vejo o Sete Câmara com, não vou dizer favorito a pontuar, por exemplo, mas com chances maiores de pontuar do que na maioria de outras pistas do calendário. E o de Graça, se a história de hoje se repetir amanhã, vai ter toda a oportunidade do mundo de pontuar, porque o carro vai muito bem aí. E foi muito bem na classificação, e até o momento em que ele tomou uma pancada ia muito bem na corrida também.
Você vê aí a classificação, a Jaguar sobrando no campeonato de equipes, impressionante a consistência dessa dupla aí do Cassidy e do Evans, mesmo o Cassidy fazendo um campeonato melhor, mas é a dupla mais afinada, que mais chega de forma conjunta e regular nos pontos. Marum, você pode abrir aí o nosso próximo segmento, vencedores e também perdedores do EPRI de Berlim, da primeira prova do fim de semana, Marum.
Eu quero começar com um perdedor, Jefferson. Para mim, o grande perdedor dessa corrida é o Jake Dennis. E aí eu nem digo porque todos os outros postulantes ao título foram muito bem e marcaram muitos pontos. Por isso também ele já seria um grande perdedor se ele ficasse lá atrás como ficou durante uma parte da corrida. Mas especialmente pela maneira como a corrida se desenhou. O Jake Dennis estava lá na frente quando bateu, já tinha entrado na briga pela vitória, ele tinha as mesmas condições do Cassidy, só que tinha mais bateria. Lembremos, né? Tinha mais bateria, o único que se equiparava de bateria com ele era o próprio companheiro Norman Nato. Então o Jake Dennis estava numa posição muito interessante para pelo menos ir ao pódio, mas certamente para brigar pela vitória. E aí cometeu um erro, né? Cometeu um erro que um piloto numa situação de recuperação e estratégia, como era o caso dele, não pode cometer. Ao cometer esse erro, colocou os pés pelas mãos, bateu, aí abandonou e viu o Cassidy, que fazia a mesma corrida de recuperação que ele, só que pior, vencer no fim das contas. Portanto, tinha todas as chances do mundo de Jake Dennis de vencer, de dar a volta por cima com o carro que começou o dia muito ruim, que se classifica muito mal do Andretti. Tinha muita chance de sair com a vitória, ou pelo menos de sair no pódio, e saiu sem nada, vendo todos os rivais marcando um monte de pontos. Então, para mim, é o grande derrotado do dia. Não há maneira de olhar de outra forma. E a grande vencedora é a Jaguar, com os dois pilotos, o Cassidy e o Evans. Também não tiveram boa classificação. A Jaguar é uma equipe que se classifica muito bem, diferente da Andretti, mas foi mal, não conseguiu avançar para os duelos, não conseguiu ser constante, e aí, rapidamente, com certa facilidade, fez com que os dois, rapidamente no caso do Evans, né, no Cassidy demorou um pouquinho mais, ele combinou mais, guardou mais energia para despejar a potência no fim, mas conseguiu uma recuperação avassaladora para colocar os dois entre os quatro primeiros colocados. E aí eu reitero aquilo que eu falei na abertura da nossa transmissão. A Jaguar não tem um domínio no campeonato, mas ela tem o melhor carro do campeonato, ela tem o melhor conjunto do campeonato e ela tem uma dupla de pilotos que é muito forte.
Muito bem, antes de passar a bola para o JP, só para avisar que daqui a pouquinho, no Grande Prêmio, tem a largada das 4 horas de Interlagos do Endurance Brasil. Você vai conferir essa prova na íntegra e o bicho tá pegando nas 6 horas de Spa-Francorchamps do FIAWEC, o Mundial de Endurance, é reta final de corrida, é a última prova lá em Spa, esse circuito maravilhoso, antes das 24 horas de Le Mans e das 6 horas de São Paulo, prova que marca o retorno do WEC ao Brasil após 10 anos. Então fique ligado, a gente está aqui esmiuçando, repercutindo o EPRI de Berlim da Fórmula E aqui no briefing, mas você fica ligado que tem muito automobilismo ao vivo rolando nesse fim de semana e ainda hoje, inclusive, aqui no Grande Prêmio. JP Nascimento, sua vez por gentileza, por obséquio, com os vencedores e perdedores do EPRI de Berlim neste sábado.
Bom, eu acho que é uma corrida, Jefferson, que a gente consegue tirar alguns vencedores e alguns perdedores. Então, vou começar a fazer o oposto do Marum, vou começar pelos vencedores. Eu não gosto de falar normalmente de quem venceu a corrida, mas da forma que as coisas aconteceram, acho que o Nick Cassidy sai como grande vencedor do dia, não só pela recuperação que ele mostrou, mas por voltar a vencer, por recuperar a liderança do campeonato, enfim, por começar o fim de semana em uma situação muito desconfortável e se recuperar no momento que mais importava, que era durante a corrida. Então acho que por esses motivos é obviamente o grande vencedor do dia, mas eu não queria falar do Nick Cassidy, eu queria falar do Taylor Barnard. Acho que ser um vencedor na corrida de hoje não diz respeito só a conseguir se colocar no pódio, a somar muitos pontos. O Taylor Barnard fez duas corridas, e eu conto também o 14º lugar dele em Mônaco, de um piloto titular da Fórmula E. O Taylor Barnard tem 19 anos de idade. É o piloto mais jovem da história da categoria e ele está fazendo barulho nessas duas primeiras provas. Conseguiu um início de temporada muito mais forte do que o Jean Daruvala, que é o novato desse ano. Faz temporada melhor do que o Jake Hughes, que é o outro titular da McLaren e já precisa começar a abrir o olho. Então, fez duas corridas melhores em termos de ritmo do que o Sacha Fenetraz, por exemplo, vinha fazendo. Ainda que o Sacha Fenetraz tenha mais capacidade de reação nas corridas, o Taylor Barnard mostra um traço que é muito interessante na Fórmula E, que é evitar confusão, evitar problemas, porque os outros se tocam, os outros se empurram, ele vai ali comendo pelas beiradas, se mantém quietinho, vai passando, e hoje chegou em décimo, somou o primeiro ponto da Fórmula E, o primeiro ponto dele na Fórmula E, na segunda corrida. Então, para mim é um grande vencedor o Taylor Barnard, porque tá no radar, tá claramente se colocando no radar, e é bom que os outros novatos, aqueles que não estejam performando, abram o olho, porque com 19 anos é um piloto que tem muita coisa para evoluir, tem um teto ainda muito alto nessa categoria, vai demonstrando isso nesse início. Sobre os perdedores, acho que a gente tem uma coletânea na corrida de hoje, né? Jake Dennis, o Daruvala, de Grassi, Maximilian Ginter, para mim saem todos, cada um pelo seu motivo, saem como perdedores nessa corrida. Não necessariamente, aí falando do de Grassi, por exemplo, não é um perdedor por causa do próprio desempenho. É um perdedor nessa corrida porque fazia uma ótima corrida, caminhava para pontuar e aí foi abalroado ali pelo Dan Ticktum, não teve culpa nenhuma no incidente, teve que abandonar a prova. Então, sai lamentando muito de graça porque fez uma excelente corrida, fez uma corrida muito boa e mesmo assim ficou a ver navios. E Jean Daruvala precisa abrir o olho. Fazia uma corrida muito boa sim, se colocou ali na frente nos momentos finais, mas é um piloto que é impressionante a capacidade dele de atrair problemas. Então ele errou uma frenagem, enfiou o carro numa Nissan que estava ali na frente dele e abandonou a prova no momento em que tinha tudo para conseguir o melhor resultado dele na Fórmula E, terminar à frente do companheiro Maximilian Ginter, o que seria um excelente resultado. Jean Daruvala também é um cara que ainda não mostrou muito ao que veio na Fórmula E, e por isso para mim também sai como um perdedor de hoje, porque segue numa maré terrível na categoria.
O Daruvala, até quando a coisa parece que vai melhorar, ela simplesmente desanda, impressionante, uma grande recuperação, e se tornou mais uma catástrofe aí pro piloto indiano. Vamos lembrar que amanhã tem tudo de novo, né? Nós temos aí 5 para as 3 da manhã treino livre, 4h50 do sábado para o domingo, quando você estiver talvez chegando em casa ou acordando para capinar o seu quintal, a classificação, e às 9h30 da manhã a corrida, a segunda do fim de semana. JP, para o tiro de hoje, o que a gente pode antever, projetar, o que será parecido, o que pode ser diametralmente diferente na segunda prova do fim de semana em Berlim?
O que pode ser parecido é que a Jaguar provou mais uma vez que tem um carro muito forte nessa pista. Venceu, o trem de força Jaguar venceu as duas na temporada passada, uma com o Mitch Evans, outra com o Nick Cassidy. Nick Cassidy volta a vencer esse ano, o Mitch Evans esteve em posição de buscar a vitória também, mas errou ali a ativação do modo ataque, voltou a assumir a liderança e errou de novo em uma defesa de posição. Então eu acho que é algo que, enquanto a Andretti não consegue fazer o mínimo do mínimo nas classificações, a Jaguar sempre maximiza o seu potencial e cresce até em fim de semana, em que nem parece tão forte assim. Acho que é uma equipe que a gente também vai precisar ficar de olho amanhã, porque entra de novo como uma das grandes favoritas. E o que pode ser diferente é a vida dos brasileiros. Tanto o de Grassi quanto o Sérgio Sete Câmara têm condições de pontuar nessa pista. De Grassi mostrou isso, andava na zona dos pontos até ser acertado. O Sérgio Sete Câmara largou lá na frente e também esteve em condição de pontuar durante boa parte da prova. Então, se esses pilotos, se os dois brasileiros conseguirem se manter longe de problemas amanhã, pode ser que a gente tenha até uma pontuação dupla para o Brasil, porque, enfim, é uma corrida que permite isso. O dia de hoje mostrou muito bem que eles têm condições de terminar dentro desses 10 primeiros.
Pedro Henrique Marum, você prevê para amanhã uma corrida parecida, com muitas diferenças, muitas alternativas do que foi hoje? A gente lembra, Marum, que no ano passado a chuva resolveu aprontar, né? Então a gente esperava no domingo uma corrida mais ou menos parecida, chegou no domingo de manhã, estava Abbott e Cupra na pole position. Com ou sem chuva, será que muda muito de hoje para amanhã?
Se por um milagre chover amanhã, vai mudar bastante. Mas, como a gente acredita que vai ter pista seca ainda, eu vou até dar uma checada aqui na sequência como é que está a previsão do tempo. Eu vi mais cedo, mas essas coisas mudam muito rapidamente, né? Eu acredito que o estilo de corrida vai ser muito parecido, vai ser o mesmo estilo de corrida, mesmo com a diferença ali de duas voltas na duração da prova. A gente vê que a volta é muito curta aí no Tempelhof, né? Então, não acredito numa mudança de estilo de corrida, não. O estilo vai ser esse mesmo, vai ser doideira mesmo, vai ser bastante apertado, todo mundo junto, disputando um espaço pequeno, dois, três carros, quatro, às vezes, disputando o mesmo espaço, né? O que muda na realidade é a compreensão das equipes sobre as rivais nesta pista, neste fim de semana, e também quem vai estar disposto a ser mais agressivo ou a ser mais contido, visto o resultado de hoje. Quem precisa se arriscar mais? Quem não pode se arriscar tanto? Se tiver de se arriscar, por exemplo, em algum momento amanhã, depois dessa recuperação de hoje, o Nick Cassidy faria, por exemplo, né, o Jake Dennis provavelmente faria. Então, e essa é a grande questão. Quem, entendendo agora o nível das rivais, entendendo as circunstâncias, entendendo qual o seu próprio ritmo, qual o seu próprio nível, o que cada equipe, cada piloto está disposto a fazer. E aí, olhando para a previsão do tempo de amanhã, hoje, para o fim do dia, tem até uma previsão de um quarto de chance de chuva, mas amanhã só 2%, então não teremos chuva, muito provavelmente, pista seca e condições, então, bastante parecidas.
Eu queria saber de vocês, antes que a gente encerre, pode ser começando com você já aí, Marum, se vocês gostaram das alterações, se foi válida a mudança no traçado do aeródromo aí em Berlim.
Eu gostei, eu sempre gostei dessa pista do Tempelhof, né? Eu acho que por não ter as amarras de um circuito fechado e nem as amarras de limites de ruas ou de avenidas numa pista verdadeiramente de rua, tem muito espaço para os lados, não só o desenho libera os pilotos a fazer muita coisa, mas não tem aquela coisa do próprio limite da pista, né? Você pode tomar linhas muito distintas de uma volta para outra ou do seu rival que está na sua frente ou atrás de você para atacar, para defender, para fazer o que você precisar fazer. E acho que essa tradição do Tempelhof não foi modificada com as alterações feitas para esse ano. Na verdade, até se aprofundou de alguma maneira, porque agora tem novidade em uma curva, aquela sequência de três curvas, que na verdade é uma curva gigantesca só, praticamente, ali mais para o fim da corrida, e leva para a volta final, que é bem parecida com a volta final aqui do AMB, a curva final, que é bem parecida com a curva final aqui do AMB, na realidade, né? Achei bem interessante, tem muita alternativa, valeu a pena. Essa pista é muito boa, essa pista tem a cara da Fórmula E.
Um minuto para estourar o cronômetro, JP Nascimento, a sua análise sobre as alterações no circuito de Berlim, que nós vamos curtir de novo em todas as suas emoções, haja coração, no começo, desde as primeiras horas do sábado para o domingo, até mais ou menos essa hora no dia de amanhã. E aí, JP?
Gostei bastante das alterações, concordo com tudo que o Marum falou. Acho que dá uma encurtada na pista, diminuir ali o número de curvas e deixar algumas retas mais extensas, premiou ali a velocidade, os tempos de volta mostraram isso. A gente teve uma corrida de certa forma parecida com a do ano passado, corrida de pelotão, muita regeneração de energia, pilotos abdicando da liderança, mas foi mais rápida, foi mais veloz, eu acho que foi melhor, inclusive, do que a do ano passado, porque ofereceu ainda mais oportunidades de ultrapassagem. É uma pista larga, como o Marum disse, né, você consegue escolher várias linhas diferentes, então a gente via ali pilotos três lado a lado, teve uma hora que tinham quatro pilotos lado a lado, foi uma excelente corrida, gostei muito das mudanças, acho que amanhã a gente vai ter um cenário parecido e mais uma corrida muito movimentada. É o que o circuito de Berlim traz, né, normalmente para a Fórmula E, e amanhã, acredito, em mais uma disputa frenética ali pela vitória, Jefferson.
A qualquer momento, a largada das 4 horas de Interlagos do Endurance Brasil, e a reta final está rolando das 6 horas de Spa do FIAWEC Mundial de Endurance. Na Fórmula E, nos encontramos às 5 para as 3 com o treino livre, às 4h50 da manhã com a classificação, e às 9h30 da manhã deste domingo com a segunda prova do fim de semana em Berlim. Um grande abraço, fique bem, e a gente se encontra daqui a pouco. Tchau!